Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre trabalho escravo, com a professora Zilda Iocói. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com sua coluna semanal.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Todos os dias bem cedinho, acordo antes do galo cantar, e ele fica entristecido, porque sou eu quem canto para ele acordar. Todos os dias bem cedinho, acordo antes do galo cantar, e ele fica entristecido, porque sou eu quem canto para ele acordar. Sugando meu sangue, o sistema desenvolve artifícios pra me controlar. Trabalho escravo todo dia.
Zilda Iocói é mestre e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, professora titular do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Boa tarde, professora Zilda.
Boa tarde.
Professora, o Brasil virou um exemplo negativo para a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, no combate ao trabalho escravo. Por que esse retrocesso?
Bom, em primeiro lugar, porque nós temos uma sociedade que, de fato, nunca estabeleceu a igualdade entre brancos e negros, né? De uma certa maneira, a luta dos escravos no século XIX e o apoio que recebeu de alguns intelectuais, algumas pessoas interessadas nas liberdades, promoveu uma abolição que negou a trajetória de luta dos negros anteriores, né? Então, havia um movimento mundial de abolição no século XIX, o Brasil fazia parte dele. Haviam todas as lutas contra a reclusão dos negros, contra a violência do chicote, contra a falta de direito, contra a exclusão e a sonegação de que os negros participassem da vida civil, indo à escola, se organizassem. Nós tínhamos um conjunto bastante significativo de intelectuais negros que foram crianças, que foram protegidas pelos senhores e que, a partir dessa relação meio paternalista, se desenvolveram. O André Rebouças, o Zé do Patrocínio, uma série de homens importantes da nossa história eram negros, eram descendentes de negros. E fizeram grandes lutas, não é? Primeiro, em relação à violência dos castigos corporais. Segundo, quando vem no começo do século XIX uma falência dos grandes proprietários rurais, que perderam então as suas terras por conta da transformação da economia, esses escravos passaram a ser deslocados para serem escravos urbanos, escravos de ganho chamavam-se, né? Eles iam fazer os piores serviços, então construir redes de esgoto, limpar a cidade, organizar serviços, né? E eles ganhavam um dinheiro. E esses escravos tinham então que devolver o dinheiro ao seu dono, né? Então esse trânsito entre o trabalho, um dinheiro e devolver para o dono, fez também com que os escravos percebessem que eles não podiam entregar o resultado do seu trabalho e ficar sem nenhum pecúlio, né? Exatamente porque a vida urbana agora exigia que eles fizessem uma série de coisas próprias deles.
É, né? Uma história marcada com uma narrativa de injustiça e violação de direitos humanos.
Exatamente, não é? Você tem uma história onde tem um conto maravilhoso do Machado, que é a história do Pancrácio. O Pancrácio vai trabalhar, o dono dele manda ele trabalhar. O Pancrácio tem que trazer o dinheiro, mas ele tem que se sustentar. Então ele nega entregar a totalidade do dinheiro para o senhor, não é? Isso vai dar uma confusão jurídica grande. E a história do Pancrácio mostra como a proibição do escravo portar dinheiro já era irreal, porque ele portava o dinheiro do trabalho para devolver ao senhor, e a consciência de que o trabalho deve ser remunerado passa a ser uma coisa importante. Então há um movimento grande na sociedade onde os escravos querem agora não só pertencer mais esse senhor, mas também a poder comprar sua carta de alforria, e para isso ele precisava do dinheiro, né? A história do Cortiço é uma delas, né? A Bertoleza, que é a empregada do João Romão, pensa que o dinheiro que ele deveria pagar a ela está sendo guardado para comprar a alforria, e é mentira, né? Ele, quando não interessa mais essa mulher, ele chama o senhor e vem buscar a escrava, acaba ela morrendo nesse lugar. Então tem muitas histórias que relatam exatamente isso. Quando, lá no século XIX, em 1888, vai se entregar para a princesa Isabel assinar a abolição da escravatura, você entrega no colo da princesa a luta dos escravos, e a luta dos escravos aparece, né? Então fica parecendo que a Isabel deu essa maravilhosa liberdade para os negros, e na verdade não, eles foram surrupiados de ter essa história para si e de continuar lutando por si próprios, né? E isso faz com que a memória das lutas deles vai desaparecendo com a morte desses que lutaram. E os herdeiros prestam homenagem a Isabel, entendeu? Então fica uma coisa confusa. Mas a luta continua. E a sociedade nunca reconheceu, né, e legitimou que, de fato, foi uma mancha histórica enorme na nossa sociedade, tantos anos, 3 séculos de escravidão, com uma violência enorme, e, além de tudo, surrupiar a memória das lutas desse pessoal.
Mas a cultura escravocrata permanece até os dias de hoje.
Na verdade, sim, né? Você tem a história da tal da Casa Grande, não é? Hoje nós falamos da Casa Grande, quer mandar de novo no Brasil e tal. O que significa isso? Significa que os direitos políticos se juntaram exatamente para aqueles que têm o poder econômico, não é? Esses têm todos os direitos, os demais não têm direito algum. E o preconceito, a violência contra a escravidão, ela demora muito tempo, não é? Nós vamos ter um ascenso do poder negro na década de 70 do século 20, quer dizer, uma coisa muito recente. E essa população negra que assumiu a negritude, que agora traz a sua memória, as suas vestes, os seus cabelos, cabelos, etc., está criando um terreno, né, de libertação. Mas esses já são urbanos, intelectualizados, inseridos de uma certa maneira, ou são intelectuais, ou são artistas, não é? E tem uma gama enorme da população negra que está nas favelas, nos cortiços, vivendo na maior expropriação, na maior exploração. Então, essa desigualdade, que é estrutural e que é muito mais antiga, ela permanece. Então, a escravidão não morreu efetivamente, né?
Muito bem, nós vamos agora interromper a nossa entrevista, professor, para ouvir uma música da sua escolha.
Negra é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade.
Sorriso negro.
Sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. E negro é a raiz da liberdade.
Um sorriso negro, um sorriso negro, um abraço negro.
Negro é inspiração, negro é silêncio, é luto, negro é a solidão.
Negro que já foi escravo, negro é a vossa verdade, negro é destino e amor.
Negro também é saudade, um sorriso negro,
um sorriso negro,
negro,
um abraço negro,
negro, negro, negro.
Fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro,
um sorriso negro, um abraço negro,
um abraço negro,
traz felicidade. Negro sem emprego,
fica sem sossego.
Fica
sem emprego.
Negro é a raiz da liberdade. Uma cor de respeito, negro é inspiração, negro é silêncio, é luto, negro é a solidão.
Dá licença.
negro que já foi escravo. Negro é a voz da verdade, negro é destino, amor. Negro também é a saudade.
Um sorriso negro, um sorriso negro,
um sorriso negro,
um abraço negro,
negro, negro, negro,
traz felicidade. Negro sem negro fica sem ser.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com a professora Zilda Yokoi, que é professora titular do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a FEFELESC.
Todos os dias bem cedinho, acordo antes do galo cantar. Ele fica entristecido, porque sou eu quem canto para ele acordar.
São 164 empresas e proprietários rurais flagrados em fiscalizações, mantendo trabalhadores em sistema semelhante ao da escravidão.
A atividade dos cortadores de cana tem sido comparada à dos escravos do tempo do Brasil colônia.
A Blitz apreende documentos de empresas que contratam a mão de obra ilegalmente.
Professora, no bloco anterior a senhora falou que permanece ainda a escravidão. Que políticas públicas seriam necessárias para a gente reverter essa situação?
Bom, em primeiro lugar, todos vão dizer assim, a escravidão acabou, ninguém mais é escravo. Não é verdade, porque nós temos o quê? Na própria Constituição do Direito Contemporâneo, são proibidas formas degradantes de trabalho, né? Tanto é que com a imigração dos bolivianos, que também estavam sendo escravizados nas oficinas de costura, etc., foi levantando essa discussão da forma degradante de exploração do trabalho, que a gente conseguiu, inclusive, que os jovens do Ministério Público invadissem as oficinas e fossem lá registrar e ter que pagar, etc. Então você tem, na população negra que está espalhada pelo Brasil inteiro, diferentes formas de trabalho, né? E você tem, entre essa população pobre e negra, um elo de solidariedade e de cidadania que os protege, porque um ajuda o outro, cuida da criança. Essa solidariedade dos homens simples, como ensina o professor José de Souza Martins, é que permite essa sobrevida. Então, o que nós temos? Primeiro, uma dificuldade enorme dessas mulheres que ficam com seus filhos, porque os maridos se vão, dar para eles um contínuo de uma educação qualificada, né? Então, as crianças perdem a escola, as crianças ficam no meio da favela, as crianças são aviãozinho do narcotráfico. Essa forma de fazer pequenos bicos e pequenos trabalhos vai tirando dessa criança o direito à infância e, portanto, em consequência, o direito à cidadania, né? Então, esse é um número bastante elevado que são nos centros urbanos, né? Agora, no mundo rural, ainda nós também temos uma série de dificuldades de que todas as crianças sejam acolhidas numa educação de qualidade, que elas tenham um respeito, que elas possam viver a infância se construindo para o futuro. Então, ainda falta muito. E essa falta é assim. Primeiro, desigualdade na renda, né? Desigualdade na ocupação dos espaços, espaços mais orgânicos, mais limpos, mais decentes e com melhor qualidade de vida para essa população. Muitos moradores de rua com suas crianças espalhadas pela rua. Nós estamos vivendo um tempo aqui em São Paulo em que o tal do prefeito fez o favor, né, de jogar água gelada em todas as crianças que estavam na rua, ao vivo e a cores para todo mundo ver, para tirar essas pessoas que estavam ocupando já 7 prédios abandonados, com dívidas imensas com a prefeitura, para fazer o quê? Para fazer especulação financeira. Imediatamente os prédios são cedidos para compras em preços mínimos, terrenos para esses fulanos que vão fazer os edifícios de turismo de negócios. Então, não é prédio de ocupação, moradia, continuidade. É essa coisa que vai ficando vazio e vai quebrando e vai destruindo. Essas crianças todas, que já estavam alocadas, que já estavam protegidas, que já tinham os seus familiares saindo do tráfico, do vício, do crack, que é uma coisa destruidora enorme, voltam a viver numa condição de extrema violência e desigualdade. Essas crianças que foram molhadas e tiradas na marra por carros de água que foram destruí-los, vão pensar o que é do Brasil e do poder público? Você cria o ódio, né? Você cria a desigualdade no sentido do reconhecimento. Então, isso tudo vai forjando uma extrema desigualdade, né? Entre as crianças de classe média e ricas e as crianças dos populares, as crianças pobres. E pior ainda, as crianças dos desempregados, dos desabitados, daqueles que o poder público não dá a menor atenção, como se fosse uma população sobrante mesmo. Pode matar e jogar no lixo.
Além da desigualdade, uma intolerância incrível com essa população.
Porque você veja, o negro que é hoje valorizado é o negro que tem um status social, né? Então, o poder negro está com todos aqueles que, com direito, fizeram lutas e conseguiram uma certa ascensão, mas a mulher negra que tiver com seu filho no colo, de chinelo, com pano na cabeça, andando pela cidade pedindo, ela não existe, né? Então, você tem uma multidão de pessoas que não tem educação adequada, que não tem moradia adequada, que sobrevive só porque ainda existe um pouquinho do SUS, do Sistema Único de Saúde que acolhe, e que são olhadas pelos de cima, pelos tais da Casa Grande, não é? Como lixo da sociedade, não é? Sem nenhuma generosidade. Nós tiramos o nosso programa de pós-graduação aqui do Núcleo de Estudos da Diversidade, Intolerância e Conflitos e levamos para o meio da Cracolândia. Estamos lá num lugar chamado Teatro do Faroeste, que é uma organização não governamental que lida com a cultura naquele lugar. Bom, mudou a cabeça dos nossos alunos, mudou a nossa relação com a cidade. Agora, os jovens que estavam lá perdidos na Cracolândia vêm assistir às aulas, vêm participar dos debates. Então, você veja, tem que fazer um deslocamento, você não pode ficar no gueto, né? Nós aqui no gueto do Butantã, a cidade pululando lá e a gente não discutindo essa cidade. Então, há coisas para fazer imensas, né? E a universidade deveria ter uma atenção e um compromisso absoluto com a resolução desses problemas, porque somos uma universidade pública.
É fundamental que a tomada de consciência, né, deste problema grave, que é o trabalho escravo, seja resolvido e, a partir dele, a consciência de que a sociedade tem que exigir do poder público essa mudança. Nós vamos fazer uma pausa, professora, na nossa conversa, para ouvir o professor Marcos Pérez, que é colunista do Olhar da Cidadania. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel. Já disse aqui que um dos graves problemas brasileiros é a baixa qualidade da produção legislativa. Disse também que vivemos no que se refere à produção legislativa entre dois extremos, as leis principiológicas de um lado, excessivamente genéricas e de difícil concretização, e as leis detalhistas, vinculantes, rígidas e ineficientes de outro. O fenômeno mais frequente entre nós é o da produção de leis carregadas de princípios. Princípios são normas com alto grau de generalidade e de abstração, que quase que invariavelmente precisam de outras normas mais concretas para que possam ser aplicadas, para que gerem uma sensação de segurança jurídica maior em benefício da sociedade e do mercado. A falta dessas normas ou regras mais concretas acaba jogando o enfrentamento dos problemas brasileiros para uma discricionariedade muito ampla do Poder Executivo. E quando esse se omite, o que é cada vez mais frequente diante do avanço dos órgãos de controle, para o judiciário, cuja missão principal não deveria ser a de produzir regras jurídicas, mas a de aplicá-las. Um exemplo deve ajudar a compreensão do que digo. A Lei 12.305 de 2010 fixa a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em seu artigo 6º, estabelece o princípio do desenvolvimento sustentável. A lei, que tramitou no Congresso Nacional durante mais de 20 anos, não chega a estabelecer claramente que atos concretos devem ser realizados para que se atenda ao citado princípio. Também não fixa claramente os objetivos a serem executados ao longo do tempo, para que se consiga lograr o referido desenvolvimento sustentável. não estabelece os meios, arranjos ou processos necessários à implementação do referido desenvolvimento sustentável. Leis assim são destinadas ao descumprimento, ou dependerão, para tanto, que o Executivo assuma os riscos e o ônus de tomar decisões políticas sem o devido respaldo do Legislativo. Quando, nesse contexto, o Executivo se omite, acontece algo ainda pior. Os órgãos de controle, como o Ministério Público e os Tribunais de Contas, e o Judiciário, passam a ter que definir, sem legitimidade política do Legislativo ou do Executivo, o modo de realização das políticas públicas. É urgente, Joel, que se melhore a produção do Legislativo. Os ouvintes deduzirão, com razão, que parte da desordem institucional que nos dias atuais presenciamos decorre do mau uso da legislação, da qual decorrem ainda uma crescente omissão administrativa e um avanço ilimitado da arbitrariedade, seja por parte do Judiciário, seja por parte dos órgãos independentes de controle. Vou aprofundar um pouco mais essa análise nos próximos programas, Joel.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa com a professora Zilda Yokoi, professora titular do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professora, entre 5 vítimas do trabalho escravo, uma é criança. É um absurdo.
Isso é uma coisa que tem que ser pensada com bastante clareza. As pessoas vão dizer, não existe mais trabalho escravo. É claro que existe. Não existe mais a compra de pessoas, porque os escravos eram patrimônio dos antigos proprietários, eles compravam esses escravos pela vida inteira e faziam deles o que quisesse. Mas você tem hoje ainda a tal da ideia ou do sentido da condição degradante de trabalho. Condição degradante de trabalho é nós termos crianças trabalhando na extração do carvão, né? Os carvoeiros, os meninos gaburu, que são pequenos porque são desalimentados, né? Os jovens que são um aviãozinho de narcotráfico, as crianças que trabalham em horários diferenciados, carregando coisas, levando transporte, quer dizer, todos aqueles que estão fora da estrutura do que são os direitos humanos e que são os direitos da criança, definidos e votados e assinados pelo Brasil nas convenções internacionais, que são desrespeitados todo dia. Né? Então, a condição é equivalente à do escravo. E sendo a condição equivalente à do escravo, nós não podemos falar de cidadania. E nós temos que falar da ausência de direitos. A ausência de direitos não pode ser garantida, não pode ser ignorada quando você tem uma sociedade onde tem um pequeno grupo que tem todos os direitos e uma grande massa que não tem nenhum direito. Não tem direito ao calçado, não tem direito à moradia, não tem direito a uma boa alimentação, não está protegido das violências sexuais, das violências de morte. Quer dizer, é uma gama enorme de dramas, não é, que nós chamamos de condição do trabalho escravo. Né?
Por que o trabalho escravo não está na discussão da sociedade quando ela quer debate os principais problemas?
Não está porque a sociedade é omissa, porque a sociedade se acomoda. Quem é que está na linha, não é, das políticas de discussão? Né? São os intelectuais, as classes médias, a mídia. Tudo isso esconde verdadeiramente o que está acontecendo. Porque a hora que isso aparecer com clareza, nós vamos ter que derrubar o Congresso Nacional, nós vamos ter que recuperar os direitos que desde as décadas de 30 nós tínhamos e que agora estão desaparecendo. Nós vamos ter que, de fato, fazer uma revolução moral, política e cultural nesse país.
Muito bem, agora nós vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Nesta quarta-feira, 1º de novembro, a Organização Mundial da Saúde, OMS, vai dar posse à sua primeira diretora-geral assistente para medicamentos, vacinas e produtos farmacêuticos. Mariângela Simão vai chegar à agência da ONU após vários anos de experiência no Programa Conjunto da ONU sobre HIV/AIDS UNAIDS em Genebra e no Ministério da Saúde no Brasil. A médica vai integrar uma equipe com 60% de mulheres, uma taxa que ultrapassa as metas de paridade de gênero promovidas pela própria organização. Nessa entrevista à ONU News de Genebra, Mariângela Simão elogiou a decisão do diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, de nomear mais mulheres para os postos de liderança e disse que a medida é justa e acertada.
É um avanço e o secretário-geral, Antônio Guterres, um outro companheiro dos países de língua portuguesa, tem colocado isso como uma prioridade para o sistema, que você não pode só pregar isso para os outros, né? Você também tem que aplicar internamente. Porque o que se vê muito é uma inversão. Você tem uma força de trabalho grandemente feminina e você vê que os postos de direção, boa parte das organizações, não só dentro do sistema ONU, mas no sistema ONU dá para ser corrigido pelo sistema ONU. Então, nós esperamos fazer a diferença.
A paridade de gêneros para cargos de liderança nas Nações Unidas é uma das prioridades do secretário-geral Antônio Guterres, anunciada antes mesmo dele assumir o posto em 1º de janeiro desse ano. O plano de Guterres é implementar a paridade em todos os postos-chave até 2021 e expandir essa paridade para toda a organização até 2028. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com a professora Zilda Yokoi, professora titular do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a FEFELEG. Professora, durante o programa a senhora fez uma denúncia grave a respeito da situação do trabalho escravo no nosso país, seja no meio rural ou nos grandes centros urbanos. Como reverter essa situação?
Fazendo cumprir aquilo que a nossa lei decide, não é? Ninguém pode viver violentado e desqualificado na sua vida civil, né? Você tem a lei, o problema é que a gente não cumpre a lei, né? Então, um exercício de denúncia, um exercício de demonstração, um exercício de publicização das condições reais de vida de uma grande parte da população e a exigência de que aquilo que já está no construto legal seja de fato cumprido, precisa ser feito. E quem tem esse poder de crítica? As classes médias. Então você tem um conjunto de classes médias que é absolutamente autorreferido, que está pouco se lixando o que acontece, aliás, veste verde e amarelo para fazer gracinha, não é? E não vai lutar pelos direitos e nem vai ser generosa e gentil. E um outro setor, que é o setor do trabalho, que está vivendo um dilema enorme com a quebra dos direitos do trabalho. Então, as mídias têm que ocupar esse lugar, os intelectuais têm que ocupar esse lugar, não é? Então, todos nós que temos a clareza do que precisa ser mudado, tem que falar todos os dias disso, tem que reclamar, tem que exigir dos governantes, tem que ir ao Congresso Nacional, tem que ir às Assembleias Legislativas e dizer não aos governadores, aos prefeitos, aos deputados, aos senadores, aos vereadores, dizer cumpram o seu papel. Não ficam fazendo do espaço da televisão o seu palanque de publicidade. Quais são os seus projetos? O que é que você pôs? O que é que você exigiu o cumprimento? Nós temos que ser cidadão, né? Os franceses são cidadão por quê? Porque a Revolução Francesa está de pé, né? Cada um tem que cuidar do seu pedaço. Nós só temos golpe. Então, é preciso um movimento enorme contra os golpes e pela cidadania.
Agradeço a participação da professora Zilda Yokoi, professora titular do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a FEFELESG. O Olhar da Cidadania está terminando. Mas não deixe de participar das campanhas. Direitos humanos são direitos de todos. Intolerância. Eu me importo. E você? Pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Vamos dedicar esse programa aos milhões de seres humanos anônimos que no decurso da história, como parte integrante das massas, não foram, não são nada, mas um dia serão tudo, serão homens. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.